se liga que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo e amiga do Prosa Rural. Olá, Laura. Tudo pronto para o programa de hoje?
Tudo ótimo, Valmir. E você, querido ouvinte, seja bem-vindo ao Prosa Rural.
Então vamos contar para o ouvinte qual será o tema de hoje, né? Hoje vamos falar sobre os usos do trigo, um dos cereais mais consumidos no mundo.
Acho que o nosso ouvinte já pode ficar com água na boca lembrando daquele pãozinho crocante no café da manhã feito com trigo.
É mesmo, Laura. O principal uso do trigo no Brasil é na fabricação de pães. Mas não podemos esquecer do macarrão, dos biscoitos, pizzas. O trigo realmente serve para fazer muita coisa boa.
Com toda certeza, Valmir. Mas você sabia que o trigo é diferente para cada uso?
Como assim? Não é tudo trigo?
Acontece que os grãos de trigo precisam de características especiais para fazer a pizza ou o macarrão. Vamos entender melhor essa história com o pessoal da Embrapa Trigo, que fica lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.
Vamos ouvir a entrevista que a jornalista Josiane Antunes fez com o pesquisador Ricardo Lima de Castro, que trabalha no melhoramento de trigo.
Um dedo de prosa.
Ricardo, eu queria que você começasse explicando qual a diferença nos tipos de trigo utilizados.
O Brasil tem uma legislação que classifica o trigo em 5 classes, de acordo com a força de glúten, com a estabilidade e com o número de queda. Então a gente tem o trigo melhorador, o trigo pão, o trigo doméstico, o trigo básico e trigo outros usos. São 5 classes que a legislação brasileira, né, classifica o trigo. O trigo, para ser da classe pão, o trigo para panificação, ele tem que ter no mínimo 220 de força de glúten, que é W, 10^-4 joules, que é a unidade de medida da força de glúten. E tem que ter no mínimo 220 segundos de número de queda, que tem uma característica associada com a ação de uma enzima que degrada o amido. Então, no mínimo, tem que ter 220 segundos de número de queda. Isso são as características que a legislação classifica o trigo como sendo pão. O trigo, por exemplo, para ter uma aptidão para ser usado na fabricação de biscoito, ele não precisa ter uma força de glúten tão alta. Então, a força de glúten é mais baixa, né? Embora ainda continua também o mesmo número de queda, 220, que é o mínimo. Mas tem outras características que vão dar ou vão definir, né, aquela aptidão para a fabricação de biscoito. É um trigo mais mole, é um trigo que tem uma baixa absorção de água, né? Um trigo com uma relação tenacidade, extensibilidade, que são outras características de qualidade que a gente avalia ali em torno de 0,7. Então tem características que vão conferir essa aptidão para o uso para biscoito. É, o trigo para pão, a gente procura um trigo com uma dureza mais alta, um grão mais duro, vítreo, vermelho. São características visuais que a gente procura no trigo, que estão associadas, e geralmente, com a melhor qualidade para panificação.
Qual é a principal demanda do mercado hoje?
Tá. Hoje no Brasil, a principal demanda do mercado é para o trigo para panificação, trigo pão. Em torno de 80% do mercado seria para esse tipo de trigo. É, mas a gente tem alguns produtos derivados do trigo com nichos importantes de mercado aqui no Brasil. Como a gente falou no caso do biscoito, se a gente for ver hoje, o Brasil é o segundo maior produtor de biscoito do mundo, né, com uma média de consumo por habitante ano, né, acima de 6 quilos, né, 6,3 quilos, na verdade, de biscoito por habitante ano, que é o consumo aqui no Brasil. Então, é um mercado considerável e a Embrapa Trigo está atenta a esse mercado e também desenvolve cultivares, né, buscando aquelas características que garantem uma aptidão melhor para biscoito. Às vezes o pessoal pergunta, mas um trigo, ele não serve para usar na fabricação de vários tipos de produtos, de diferentes produtos? Tem limites, né? Dependendo, algum tipo de trigo pode ser usado para mais de um produto, mas geralmente, né, é melhor, vai dar um produto de melhor qualidade se aquele trigo tiver aquelas características né, com um perfil de qualidade melhor para aquele determinado produto. A gente está falando aqui, por exemplo, biscoito. Mas dentre os biscoitos, tem biscoito salgado, biscoito amanteigado, biscoito doce, crackers, biscoito recheado. E tem diferenças também. Às vezes tem um trigo que é melhor para um determinado tipo de biscoito. Não que não possa fazer um outro tipo de biscoito, mas o processo de fabricação, ele vai ser mais barato, vai ter um custo menor e o produto vai ser de melhor qualidade se a gente usar aquele trigo que tem aquelas características, né, melhor, com uma aptidão para aquele tipo de produto.
Então, quando eu abro um pacote de biscoito e encontro aqueles biscoitos todos quebrados, isso tem alguma relação com o tipo de trigo que foi utilizado ou é o processo industrial que influencia?
Com certeza tem a ver com o tipo de trigo que é utilizado.
Muito interessante esse assunto. Importante saber que existe todo um trabalho da pesquisa por trás dos alimentos à base de trigo.
Realmente, Laura, mas me diz uma coisa. Como os pesquisadores da Embrapa sabem que tipo de trigo o consumidor prefere?
Acho que essa é uma dúvida, Valmir, que o pesquisador Ricardo Lima de Castro pode nos responder.
Pitacos da Hora.
A gente trabalha muito junto com cooperativas, com a indústria, por exemplo, a biscoito. A gente tem parceria, porque a cooperativa, a indústria, nos ajuda também a selecionar, a identificar aquelas linhagens que têm um perfil melhor, né, para a fabricação daquele determinado produto. Por exemplo, para a fabricação de biscoito. Daí, faz testes em cozinha, né, experimental, ou testes industriais, para realmente avaliar se aquele material é bom para aquele produto, tem aptidão para aquele produto. Então, a gente trabalha muito em parceria, né, com cooperativas, com indústrias, para ter essa avaliação e para atender essa demanda que o mercado está procurando.
Que nichos a Embrapa está projetando para o trabalho com trigo? O que, que vem pela frente?
Hoje, a Embrapa tem um programa específico de trigo pão, né, trigo melhorador, tem a questão do trigo biscoito, tem a questão do trigo macarrão, né, o trigo no cerrado, daí tem um ambiente todo favorável também para um trigo com alto a força de glúten, daí tem também a questão do macarrão, né? O trigo exportação também pode ser considerado talvez um nicho, que daí a exigência muda um pouco, tem a questão do teor de proteína, que é bastante importante, então também a Embrapa está atento a isso, ao trigo de exportação, são características especialmente de teor de proteína, e geralmente os trigos brasileiros têm um teor de proteína bastante elevado. Uma demanda para um futuro também que a Embrapa já vem trabalhando, mas que vem crescendo a demanda, é o trigo de duplo propósito, é o trigo que é destinado não só para a produção de grãos, mas também para a produção de forragem. Então, com certeza, a gente poderia considerar que deixa de ser uma commodity, porque a gente tem vários, né, produtos diferentes com especificidades particulares, peculiares, que necessitam, exigem um trabalho todo diferenciado.
Nós agradecemos a participação dos colegas da Embrapa Trigo, Ricardo Lima de Castro e Josiane Antunes. Laura, aposto que os nossos ouvintes ficaram com fome. O que você acha, hein?
Tenho certeza que sim, Valmir. Aposto que a pizza do final de semana já vai ser vista de uma outra maneira.
É isso mesmo, Laura, mas vamos saber agora o que o setor produtivo está achando deste trabalho com novos usos para o trigo.
O jornalista Jorge Macau conversou com Júlio Tanilo Bride, responsável pelo Moinho, na cooperativa agroindustrial Alfa, em Chapecó, Santa Catarina. Vamos ouvir.
Fala, produtor!
A cooperativa, ela trabalha especificamente com grandes indústrias, né? Desenvolve um trabalho há muitos anos já de segregação de cultivares, né? Identificando aquelas cultivares que são mais adequadas para um determinado produto e outras para outro produto. E o trigo, a gente fala que não existe trigo ruim, né? Existe um trigo mal direcionado. A cooperativa, ela tem dois grandes grupos de matéria-prima, né? Trigos para confeitaria e trigos para padaria, né? E durante o processo de colheita e recebimento, faz a segregação dessas características, né? E o processamento ocorre também de forma separada aí, né? ao longo do ano, né? Enquanto vai sendo industrializada a safra, o processamento vai sendo de forma separada, para que se atinja as características esperadas pelo cliente que vai adquirir uma determinada farinha, né?
E vale a pena para o setor produtivo investir em novos usos do trigo, no trigo?
Tem muita coisa para a gente evoluir, né? Em relação à matéria-prima, né? Uma matéria-prima ainda cada mais adequada, mas é mais estreita a relação entre o que vai vir do campo para o cliente final. Eu acho que tem que essa aproximação tem que ser ainda mais, ainda tem que ser constante, tem que ser cada vez mais estreita, né? Porque muitas vezes assim a necessidade de quem consome uma farinha não está sendo ouvida para quem produz, né? Quem produz às vezes pensa a produtividade, a rentabilidade, quem está lá na ponta lá está pensando uma qualidade de produto ao longo do tempo, né? Então, esse estreitamento entre quem produz e quem o consumidor final, ele tem que existir sempre, né? Para poder evoluir na questão de qualidade, né?
Nosso muito obrigado ao Júlio Tanilo Bride, da Cooperativa Agroindustrial Alfa, e ao Jorge Macau pela entrevista.
E se você se interessou pelo tema de hoje, ficou com alguma dúvida, entre em contato com a Embrapa Trigo.
Para telefonar, o DDD é 54 e o número é 3316-5800. DDD 54 e o telefone é 3316-5800.
Já para falar com a equipe do Prosa Rural em Brasília, a ligação é de graça. Basta ligar de telefone fixo ou orelhão. O número é
0800-646-1160.
E para fechar o programa, vamos ouvir o recado certeiro dos amigos da Emater Rio Grande do Sul. Se liga aí.
Momento da Extensão Rural.
O Rio Grande do Sul cultiva cerca de 8 milhões e 21 mil hectares de grãos, dos quais aproximadamente 7 milhões são de culturas de verão, como arroz, feijão, milho e soja. A ocorrência de insetos tem sido a principal causa de intervenções fitossanitárias nessas culturas. Os números mostram, por si só, a importância de trabalhar estratégias de transição, no sentido de reduzir o uso de agrotóxicos, seja pelo uso correto de insumos convencionais ou pela substituição dos insumos de origem biológica. O crescimento populacional de lagartas da espécie Helicoverpa armígera é ocasionado por um processo cumulativo de práticas de cultivo inadequadas, como o plantio sucessivo de espécies vegetais hospedeiras, como milho, soja e algodão em áreas muito extensas, associadas a um manejo inapropriado dos agrotóxicos. Este processo torna o agroecossistema suscetível às doenças e às pragas, devido à farta disponibilidade de alimentos, tornando-se sítios de reprodução e abrigo durante quase todo o ano. Isso acaba favorecendo o surgimento de pragas e doenças. A falta de racionalização no uso de agrotóxicos, além de provocar a redução populacional dos inimigos naturais das pragas e desequilíbrios biológicos nos sistemas agrícolas, causa contaminação e problemas de saúde pública, derivados dos efeitos tóxicos em humanos. Desta forma, esse sistema altamente desequilibrado é o que propicia a abundância contínua de alimentos para as pragas, contribuindo para a proliferação dos insetos.
Agradecemos ao Ciane Bassin.
Esse foi o Momento da Extensão Rural, uma parceria da Embrapa com a Emater do Rio Grande do Sul.
E assim chegamos ao fim de mais um Prosa Rural, amigo ouvinte.
Neste programa, falamos sobre trigo para novos usos.
Valeu, pessoal. Muito boa informação e sempre muito útil.
E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo programa, amigo ouvinte.
Um grande abraço e até a próxima. Tchau.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Josiane Antunes. Edição, Jorge Macau. Locução, Laura Muradi e Valmir Nascimento. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa Trigo.